O Strava é um fenômeno. Faz parte da rotina de ciclistas amadores e profissionais como uma mídia social viciante, na qual a busca pelos cons valem muito mais do que pelos kudos. Com mais de 75 milhões de inscritos pelo mundo, ele reprogramou sua rota para tornar esse sucesso algo também rentável. O Gregário Cycling de hoje fala sobre isso, sobre os planos do Strava, sobre como ele ajuda o ciclista a treinar melhor e como funciona a cabeça de uma caçadora de cons. Começamos com um bate-papo com a Country Manager Rosana Fortes, que depois de anos trabalhando com a Nike, embarcou nessa viagem com o aplicativo em 2019. Rosana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling.
Obrigada, bem-vindo vocês também, né? Todos nós aqui, esse espaço. É sempre muito bom falar um pouquinho sobre o Strava, o papel do Brasil e os planos para o futuro.
Começando do começo, e eu sei que você já respondeu essa pergunta várias vezes, mas talvez alguns ouvintes não saibam. Como surgiu o Strava?
O Strava surgiu há 11 anos atrás, então foram dois fundadores, eles eram atletas de remo na Universidade de Harvard, e aí como atletas eles queriam um sistema para traquear a atividade deles, o treino deles, e também uma maneira de motivar a equipe, né? Então, foi uma invenção de atleta para atleta. Essa acho que é a parte mais legal. Não foi um grupo de estudantes incubados querendo uma maneira de ganhar dinheiro. Eu acho que essa é a coisa mais legal, que foi o atleta criando para um grupo de atletas. E o mais legal ainda é saber que esses dois fundadores, eles estão ainda, né, à frente da empresa.
E durante o tempo tem um DNA brasileiro que se incorporou também, né, ao Strava.
Isso.
Eu acho que essa é uma coisa que nos honra, que é curioso que também no Zwift, que é uma outra plataforma com outro uso, também tem um DNA brasileiro. Eles têm um centro de desenvolvimento no Rio de Janeiro, que fez parte do nosso primeiro programa. Agora, como nessa jornada de registro de treino, que ganhou uma enorme expansão como rede social, das pessoas se conhecerem e se conectarem a partir da plataforma, conversando através dos seus treinos, teve uma mudança importante na oferta no último ano. Como é que aconteceu essa mudança e por que aconteceu essa mudança?
Essa mudança aconteceu no primeiro semestre desse ano, né? Ela não tinha absolutamente nenhum plano de acontecer durante um ano de pandemia. Então, inclusive, a gente postergou um pouco, a gente ia fazer o lançamento dessa nova oferta em abril e acabou acontecendo em maio. O Strava, de uma maneira muito transparente, né, comunicou a sua base de usuários, que hoje está em quase 75 milhões de usuários, de que não era uma empresa ainda lucrativa e que a gente, obviamente, precisa pagar a conta, né, de um time de 200 funcionários, entre muitos engenheiros, programadores, marqueteiros. O Strava como plataforma, a gente não vende publicidade, então diferente da grande maioria das redes sociais, você nunca vai ser impactado por um sponsor ad, por um anúncio, algo banner ou algo do gênero. Então o jeito de realmente a gente pagar a conta de casa é a gente contar com assinatura. Então a gente tem um mar de assinantes e um número, né, ainda muito menor, um percentual relativamente pequeno. Então, como você bem falou, esse ano a gente fez uma nova oferta, que basicamente a gente pegou funcionalidades muito atraentes para o atleta e colocou debaixo desse guarda-chuva do assinante. A gente tem um compromisso com o gratuito, compromisso com o atleta que não quer pagar. A gente vai continuar com a versão gratuita, ela é super boa. Mas quem quer um pouquinho mais de análise do seu treino, quem quer ter acesso aos famosos quadros de liderança dos segmentos, saber quanto falta para pegar aquele King of Mountain, aquele con, saber quanto falta para se tornar um local legend, enfim, quem conhece bem o Strava vai estar familiarizado aí com esses termos, aí você realmente precisa ser um assinante. Route Builder, né? Você conseguir fazer uma rota, quero fazer uma rota hoje saindo de casa, quero fazer uma rota hoje saindo de um lugar onde eu estou ficando e não conheço direito a cidade. Outra funcionalidade que está nesse guarda-chuva de assinante.
São todas funcionalidades que você mencionou muito legais, que eu utilizo muito e aprendi através do Strava. Muitas vezes numa competição, num training camp, algum local que eu vou, eu chego ali, eu uso esse Route Builder, eu procuro os cons, às vezes até analisando a prova, eu uso a ferramenta para ver quanto tempo devem durar as subidas na ação e poder planejar, desde planejamento nutricional ou o que for. Agora, uma dúvida que sempre ficou para mim, Rosana, O Strava, dentro da visão de vocês, se considera uma rede social para atletas ou uma ferramenta de treino, como o Training Peaks, por exemplo?
Eu acho que é um mix dos dois, assim. Por isso que eu acho que a gente está numa posição muito confortável, né? Falo muito sobre um posicionamento quase white label. Não tem nada, não tem nenhum competidor no mercado que faça exatamente o que o Strava faz, que é esse mix, essa mistura entre grande, a maior rede social de atletas do mundo, a maior comunidade de atletas do mundo e aonde você joga lá seus treinos, suas atividades, você faz a sua comparação do meu pedal de hoje com o pedal de ontem, o meu pedal com o pedal do meu amigo no mesmo lugar. Então, isso uma grande folga que a gente tem aí versus o mercado. Então, assim, individualmente a gente pode ter até competidores, mas fazendo tudo que a gente faz, que é exatamente isso que você falou, que é uma mistura de grande rede social com análise de treino, acho que ninguém faz.
Qual que é a representatividade do nosso mercado Brasil a nível global para a Strava?
O Brasil é gigante, o Brasil é o segundo país. Então, antes da pandemia, a gente era o terceiro, atrás de UK, atrás do Reino Unido, e agora a gente é o segundo. A gente está no recorte, a gente está com, eu acho que em poucas semanas a gente bate 10 milhões de usuários no Brasil.
Caramba, isso é uma notícia muito legal. Eu não tinha ideia de que a gente representava tanto no mercado global. Vocês conseguem, pelo que você está notando, notar características de comportamentais das pessoas, né? Vocês veem alguns meses em que o número de atividades crescem, logo reduzem, como se fosse aquele, não sei, pós-férias, o cara quer treinar mais. Pura curiosidade, como funciona algumas características que vocês notam?
A gente é um grande mar de dados, né? Tem, obviamente, todas as questões de privacidade, são dados internos, a gente não divulga, mas imagina que a gente tem os profiles das pessoas que se inscrevem e as atividades. A gente tem, né, mais de 1 bilhão de atividades que já foram uploadadas, então eu consigo fazer essa análise até por país, por temperatura. Então, se tem, por exemplo, um pico, uma caída de atividades em um determinado momento, a pessoa de BI já levanta a mão e fala, né? Se a gente estiver falando do Brasil, Rosana, aconteceu alguma coisa essa semana? A gente sempre analisa esses dados no final do ano. A gente analisa datas que tiveram alguma curva estranha, sabe? E a gente cruza com acontecimentos, ou feriado, enfim. Então, isso com certeza tem reflexos. E aqui para a gente, como eu sou a única representante do Strava no Hemisfério Sul, então, eu estou sempre segurando a bandeira ao contrário, né? Então, agora eles estão se preparando, né? Eles, eu digo, os países de cima se preparando, né? Para a chegada aí do inverno, né? Em muitos lugares já está bem frio. Eu vejo os meus amigos, né? Funcionários do Strava já correndo em lugares com neve, né? Os que estão no Colorado. E aqui a gente está se preparando para as altas temperaturas, para ir para a rua, para treinar. Então, é bem diferente.
O escritório central do Strava é no Colorado, nos Estados Unidos.
Tem três escritórios, então o headquarter é em São Francisco, na Califórnia, e aí tem um escritório com um time bem grande de engenheiros que fica em Denver, no Colorado. Tem um escritório bem grande e tem uma sede Europa que fica em Bristol, no Reino Unido, né? Mais ou menos próximo a Londres.
Rosana, se você pegar o atributo de entrega de conexão rede social, de motivação para se superar ou de ferramenta de treino, qual que você acha dos três atributos o que tem mais resposta da base de assinantes ou da base de usuários, seja pagos ou não pagos do Strava?
Falando aqui do nosso universo, tá? Vamos falar um pouco de Brasil. Eu acho que aqui para o brasileiro, a grande motivação para os atletas pagantes é a competição e análise de treino. Então, é quem realmente gosta de competir, gosta de se superar e de fazer análise do seu treino. É aquela pessoa que fez o treino, entregou o treino, chegou em casa, ela se diverte abrindo lá o Strava e vendo, analisando o gráfico, vendo os números, que é uma delícia, é gostoso, sabe? Então, sabe, você já tá no sofá lá, deitadão, depois do treino e tá lá vendo como é que foi. Ah, aqui fui mais rápido, aqui não fui, peguei um com, bati um PR e tal. É essa galera. Tem, acho que, um nicho muito bacana também de quem gosta muito de descobrir, explorar o país, através de novas rotas. E aí acho que muito para a galera de corrida de aventura e de pedal, muitos de MTB também. Mas eu diria que mais essa parte de análise de treino, competição, sabe? Ah, esse segmento. Ah, hoje eu vou lá bater seu com. Eu acho que é esse nicho, que não é um nicho, porque já é bastante gente. Do outro lado, para a base total, se a gente expandir não só para os que pagam, né, assinatura, mas para os usuários gratuitos, aí eu acho que o apelo de comunidade. Tem uma curiosidade que a gente já divulgou, que o Brasil é o país que mais dá kudos, né, que é o nosso like, o joinha. Então, o Brasil dá não sei quantas mil vezes aí mais kudos do que a média global. Então, o brasileiro gosta de curtir a atividade do amigo, gosta de comentar. Então, isso é esse lado social que você mencionou, eu acho que tem um apelo muito forte aqui para o brasileiro também.
Honestamente, eu acho que esse lado social quase que é o mais legal de todas as perspectivas que o Strava nos proporciona.
Não, com certeza. Assim, esse é um lado que chama muita atenção. Eu já recebi alguns feedbacks pontuais, principalmente, né, de alguns brasileiros que vivem na Europa. Vou até pegar o seu gancho. Essa questão da segurança. Por acaso vivi na Europa, né? Porque isso obviamente também teria reflexo aqui no Brasil. Uma que é, eu não quero que as pessoas saibam onde eu estou treinando. Então, uma vez uma atleta profissional brasileira que mora fora falou para mim, Rosana, uma atleta de trilha. Ela falou, eu treino em lugares super afastados, eu treino sozinha, eu não tenho coach, eu não treino com grupos. Eu não gosto dessa ideia de ficar divulgando, acho um pouco perigoso, enfim. Então, ela tinha uma justificativa super plausível, sabe? Então, e tem uma outra coisa. Tem alguns atletas profissionais que também, né? A gente teve quase 70% do Tour de France usou o Strava. Um número fortíssimo, né? Inclusive, o ganhador fez o upload no Strava. Então, eu acho que durante a prova é muito vibrante isso. Mas antes da prova, tem vários que têm um pouco de receio de ficar dividindo estratégia de treino. Eu super entendo isso, sabe? Acho que eu falo isso, né? Eu quando faço o approach com alguns atletas, oh, fulaninho, por que você não usa mais o Strava? Eu recebo alguns feedbacks desses. Ai, Rosana, super posso dividir treinos mais rotineiros, mas aqueles treinos mais estratégicos eu não quero. Quero, divido não, subo, mas eu quero deixar ele privado. Ou só para os meus amigos muito próximos, sabe? E eu super entendo isso, super fair, né?
O Strava sempre usou muito dos embaixadores, né? Os próprios atletas profissionais, pessoas locais que engajassem a comunidade. Qual que é a estratégia da empresa em utilizar essas pessoas? Como eles usaram no passado?
Acho que a gente tem estratégias locais, assim, né? Talvez acho que de país para país um pouco diferentes. Então, aqui no Brasil, a gente fez um time que tem representantes, acho que, né, do ciclismo, do triatlo e da corrida. São 25 pessoas que estão bem próximas à marca e eles me ajudam a contar para a comunidade sobre as novidades da marca. Então, sempre que a gente lança uma novidade, eles acessam a novidade numa versão beta antes de todo mundo, me ajudam com feedback, enfim. Não fica tão dependente só de mim, assim. Eu tenho atletas, entre amadores e profissionais, que estão perto da marca. E aí, como contrapartida, a gente realmente tenta estar perto deles, né? Ajudando em provas, ajudando em desafios durante o ano. Alguns deles têm contratinhos de conteúdo, eles escrevem para a plataforma e por aí vai. Lá fora, acho que individualmente existem algumas estratégias diferentes, né? Então, mas alguns países, a França, a Espanha, próprios Estados Unidos, eles têm times de atletas. Mas é diferente, né? Assim, a gente não tem um contrato com um atleta profissional, enfim, que ele coloca o nome do boné na camisa, assim. O Strava é uma marca que não é uma marca de gear, né? É um aplicativo de treino, uma grande comunidade. Eu brinco, né? Dizendo que eu não envio recebidos para nenhum blogueiro. Eu não envio... Não vendo gear, não vendo tênis, não vendo roupa de esporte, não vendo bicicleta. Então, o que eu vendo é o poder da marca mesmo, de ser uma grande comunidade, né? Então, se alguém vem para mim e fala como atleta, como é que eu posso te ajudar? Usando a ferramenta. É isso.
Até porque, Rosana, acho que você tem uma jornada, e eu imagino que não deve ter sido por acaso, de que você tinha uma experiência com uma marca indiscutível global onde mais do que produtos é uma marca, e cada vez você vê a Nike mais posicionando como uma empresa de marca e menos como um fabricante ou um distribuidor de produtos, com o Strava, que era fundamentalmente um produto sem marca. Ele era uma marca por consequência, mas não pelo uso e pela frequência e conhecimento. E talvez o trabalho que você está fazendo de torná-lo também uma marca, mas ele parte de um produto e não de uma marca abstrata, que era o caso da Nike. Não sei se essa assunção está correta.
Acho que assim, a gente já é uma love brand, né? Já é uma marca adorada. Quando a gente fala que a gente tem quase 10 milhões de atletas no Brasil, muita gente é apaixonada pela marca. Mas a gente está também nessa posição um pouco favorável de sair um pouco desse... Não estou levando isso para um lado muito negativo, mas esse tumulto, né, de redes sociais, das marcas brigando, e aí essa coisa dos influenciadores, de você... Eu só falo da marca, se eu receber alguma coisa da marca. Eu brinco com essa informação, mas é verdade, eu não tenho nada para mandar. Eu tenho aqui, eu mando fazer umas jerseys, a gente faz umas parcerias com outras marcas, enfim, envio aí uns mimos para os atletas, acho incrível, acho super legal, eu sempre reposto. Quando eles colocam, acabei de ganhar a jersey nova do Strava e tal. Super legal, chove comentário para mim. Onde é que compra? Eu falei, não compra, sabe? Não tem onde vender, né, gente? Eu não tenho uma lojinha. Mas acho super legal. Quando a marca tem esse poder, né, de receber esse feedback de onde compra, onde é que compra a jersey do Strava, é um ótimo sinalizador. E é isso, assim, o que a gente quer é manter essa onda boa, sabe? Esse hype bom da marca estar num momento super positivo, né? E lançando, obviamente, novas funcionalidades, uma atrás da outra, trazendo mais gente para a plataforma, a gente localizando mais atletas profissionais. Todo dia que a gente acha um atleta novo, é engraçado que tem uns atletas meio escondidinhos lá, né? Não vamos falar da galera do ciclismo, mas tem... eu tenho usado muito esse exemplo do Mick Fanning, né? Super surfista profissional... E a gente achou ele lá, ele usa, ele paga a assinatura dele bonitinho e usa para andar de bicicleta, para pedalar. E pedala direitinho, sabe? Então ele é um surfista profissional que no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores, 2 milhões, sei lá. Mas no Strava ele é lá pequenininho, ele tem meia dúzia de amigos só, que é a comunidade dele de pedal, né? Que deve ser lá da Austrália, onde ele mora. Austrália, isso, onde ele mora. Então, ele tem lá, ele posta lá os pedais, a foto com a bike dele. Eu vejo que esses grandes nomes, algumas celebridades, elas se sentem mais confortáveis lá no Strava, sabe? Porque lá ninguém vai falar de outro assunto que não esporte. Diferente de uma outra rede, né, mal comparando aqui, que você coloca uma foto e aí se você é um grande nome, aí as pessoas começam a comentar coisas que não têm nada a ver com aquela foto, o Strava as pessoas falam de esporte. No máximo, elas vão dar uma reclamadinha ali. Hoje eu não consegui. Deu uma travada. Corri 10 e só marcou 9.800. Enfim, né? Tem sempre...
O vento estava contra.
O vento estava contra. Alguém pegou meu com. O fulaninho estava de carro. Vou fleguear a atividade dele. Enfim, tem sempre uns comentários assim. Mas está todo mundo falando sobre o Strava. Está todo mundo falando sobre o pedal. Está todo mundo falando sobre a corrida, sobre a prova, sobre superação, sobre motivação, sobre nutrição. É essa bolha legal que a gente vive do esporte, da vida saudável, da motivação, das pessoas se ajudando. Então, isso é super legal. Ninguém ali está falando do aniversário do gato, do suco verde, do cachorro, do aniversário do filho, sabe? Não que isso não seja interessante, tá? Mas está todo mundo muito focado ali no esporte.
Rosana, nós nos propusemos aqui um com de ter o máximo de qualidade de informação sua, respeitando a sua agenda bastante apertada. Então, para tentar fazer o com do agregário da entrevista, eu queria te agradecer a participação de dividir as histórias e fatos que você fez conosco aqui hoje.
Super obrigada. Eu adoro falar sobre o meu trabalho, sobre o Strava. Às vezes tem umas perguntas que talvez mais técnicas, que eu às vezes preciso consultar os universitários. Mas eu adoro. Adoro falar sobre a comunidade de ciclismo, a comunidade de corrida. E contem comigo também. Se vocês receberem algum tipo de questionamento, alguma dúvida de ouvintes, passem para mim que eu respondo todo mundo.
Muito obrigado, fique com saúde e vinda longa ao Strava.
Obrigada, super obrigada.
A Paula Proença é uma ciclista amadora tão obstinada que entre 2013 e 2017 se desdobrou para dar conta do trabalho, da família e também de correr na elite do ciclismo feminino brasileiro. Paula tem uma longa história de amor e suor com Strava, mais especificamente com os cons, dos quais ela admite ter sido uma grande caçadora. Paula, é um prazer ter você aqui no Gregário Cycling.
Um prazer estar aqui.
Você lembra da primeira vez que você viu ou que alguém falou para você do Strava?
Eu lembro. Foi até engraçado, porque eu sempre fui, tinha Katai na bike, nem tinha Garmin, né, nem tinha GPS. E aí falaram que tinha o Strava, só que para ter as marcas tinha que ter um GPS, né? A primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de achar um GPS para colocar na minha bicicleta, né? E aí me inscrevi no Strava e comecei a achar divertido, porque naquela época tinham poucas mulheres, né? Então, você fazia um treino, chovia com, né? E era divertido, né? E isso empolgava muito. E até durante um tempo foi engraçado que eu tinha tanto o Katai quanto o GPS na minha bicicleta, porque eu não confiava no GPS. Eu sempre tinha o Katai assim como uma outra referência. O GPS naquele começo também não era tinha tanta cansa. Se eu ia tentar fazer um tempo numa subida, ele perdia velocidade, né? Você não sabia que velocidade você estava e etc. Eu tinha sempre o Katai do lado. Uns 2 anos eu usei os dois ao mesmo tempo.
Então, foi um amor à primeira vista, assim, a principal atração do Strava, que é essa coisa de ter os tempos, de ter a comparação, de ter as marcas ali, né, o com mesmo, de fato, no caso do feminino é o com Q, né, de Queen, casou perfeitamente com o seu perfil de uma ciclista competitiva.
Casou totalmente, e assim, durante um bom tempo, eu era caça-com mesmo, eu ia atrás dos segmentos, marcava os segmentos, queria melhorar tempo, era a minha diversão, assim, eu vou treinar para pegar qual com. Tinha uma época que eu falei, eu quero todos os cons de subida da USP, não vou descansar enquanto eu não pegar todos os cons de subida da USP. E assim foi, isso ia me motivando, né, e trouxe muito mais motivação, né, depois que veio o Strava, trouxe muito mais motivação para o treino.
Você conseguiu?
Compete virtualmente, consegui. Agora já não são todos meus, né? Mas na época eu consegui. Durante um bom tempo foi todos os meus, da química, biologia, do lago e a do H1. As quatro eram meus, durante um bom tempo. Demoraram para tirar, mas acho que agora eu tenho 2 só.
Em que época foi isso que você começou a usar o Strava, Paula?
Acho que foi 2014 que eu comecei a usar com bastante veemência aí, né? Toda hora, baixando todos os treinos, etc.
Você chegou a criar segmento? Você, Paula?
Criei vários.
O Strava exige esse tipo de interação, que é criar esses segmentos. Existia e existe ainda um artifício de você criar um segmento num trecho que só você percorre, ou num trecho maroto, para ter um com exclusivo, quase. Você criou esses dois tipos de com, de um lugar que é usado por todo mundo e um com que era só para ali cumprir uma referência sua, pessoal?
Compra usar para todo mundo, eu criei vários, né? Então eu criava, sei lá, né? Pegava uma subida, alguém tinha marcado um pedaço, e um pedaço que não fazia muito sentido, eu criava outro em cima, né? Um trecho que era realmente onde terminava uma subida e etc. e tal. E compra para ser só meu, eu não fiz para mim, mas eu fiz para meu marido, por exemplo, né? Que não tem quase com, né? Aí, tipo, o que a gente criou? Volta no hotel, volta no estacionamento do hotel.
Isso é sacanagem. Eu pensei, pô, vou fazer aqui na esquina de casa.
Rampa de garagem era muito comum, Nicolas, né, um tempo atrás.
Sério?
Sim, ele criava um segmento que era um trecho entre a casa dele e o local de treino. Pode ser só uma rampa de uma rua, uma coisa assim, que não tem hábito de passar pelotão, de passar treino de ciclismo. E você passa a ter um com que é seu. E do ponto de vista positivo, você passa a ter uma referência de um tempo que te motiva, que no fim das contas é a mesma coisa.
Do seu tempo, né? Como que eu estou sprintando a rampa da garagem aqui?
Exatamente.
Agora, Paula, nesse Tour de Cons com Q, quem eram os seus principais oponentes?
Durante um bom tempo, foram as ciclistas de elite feminina no Brasil, né? Então, a Polegar, tinha a Silvinha, a Camila Coelho, acho que eram as principais referências ali, né? Nos anos que eu mais percorri e busquei cons, né? Hoje em dia tem a Nadine, né, que é uma grande referência aqui também, e ela fez uma rapa nos meus pons agora.
E como é que era você nesse ranking, na época então, que você estava mais focada?
Até hoje eu tenho bastante orgulho, aí eu sempre estou entre as top 5, né, ainda você pega a Serra de Campos, eu estou entre as 5 primeiras, Pico de Jaraguá, eu estou entre as 5 primeiras, pega ali Serra Nova de Campos também, Pico do Olho d'Água, Dibe, Roseira, Santinês, estou tudo ali, né? Segunda, terceira, quinto. Ainda tem os bons tempos, né? E demoraram para tirar, né? Isso que foi legal, assim. Quando eu peguei, tem com que perdurou 3 anos.
E eu acho que só um detalhe, para quem não te conhece, você é uma pessoa que você tem uma vida profissional ativa e dedicada, você é mãe de duas meninas, tem um casamento, então, diferente de atletas profissionais que talvez tenham uma rotina mais light, você tem a vida familiar, a vida profissional e a vida esportiva, que eu acho que valoriza ainda os cons e as conquistas que você faz.
É, meu treino sempre foi de madrugada, né? Das 5 às 7, sempre meu horário até hoje. É, nunca consegui me livrar desse treino da madruga, né? E é isso, então você tem que equilibrar as rotinas aí e fica sempre mais desafiador, né? Mas acho que o corpo humano é muito adaptável, né? Acho que eu aprendi a fazer força de manhã, tanto é que me colocam para fazer força à tarde, não rola.
Mas você chega a preparar uma periodização, Paula, dentro da tua rotina, de falar, olha, vou preparar aqui um treino para em um mês estar em pico de performance e tentar pegar o com da Serra de Campos?
Sim, faço priorização para pegar. Agora, até durante o Covid, como não tinha prova, não tinha nada, né? Por exemplo, eu queria baixar meu tempo lá na Serra da Tamoios. Então, fiz uma priorização para, sim, tentar baixar meu tempo lá na Tamoios. E consegui. Então, cheguei lá no topo, né? Então, eu faço, sim, priorização para tentar baixar tempo.
E como é essa preparação para o dia D, o dia do com?
É igual preparação para prova, né? Então, você marca aquilo lá como se fosse sua prova, né? E faz toda a preparação. Na semana que você vai pegar o com, você tira volume, né? Duas semanas antes, faz outro pico de treino com bastante intensidade. E aí, você vai baixando, né? Descendo a rampa ali do performance para estar no pico de novo quando o dia que você quer buscar o segmento.
E no dia em si, tipo, você pega a bike e você prepara específico, sei lá, tira a garrafinha, tira tudo quanto é peso, vai com, não sei, uma roupa aero.
Depende muito do segmento. Quando eu fui pegar o Conde da Serra Velha, que eu fui para pegar o Conde da Serra Velha, eu fiz toda uma preparação para aquele dia, né? Então, eu fui até o pé da serra, fiz um aquecimento no pé e fui só para subir. É, e aí, sem nada, com gente do meu lado, com gregário para levar a garrafinha se eu precisasse, tirando todo o peso da bike para fazer o melhor tempo possível. Daí da Tamoios já não, já é longe do ponto de partida, e até lá já não vale a pena. Você vai bem de levinho no girinho lá, aí chega na serra, força de novo.
E para quem não te segue no Strava, dois lugares que são populares aqui em São Paulo, que é a Serra Velha de Campos e o Jaraguá, quais são seus tempos de com?
A Serra Velha de Campos, eu tenho 39 baixo. Pico do Jaraguá, eu tenho 16:40.
Mas hoje esses cons não são seus.
Não são meus, perdi. Os dois são danadinho.
É sempre um pouco sério e um pouco brincadeira esse assunto. É uma forma de se motivar, é uma forma de competir com você mesmo. E é claro que é uma forma de evoluir como ciclista. Mas existe um limite do que se pode fazer ou do que se não se pode fazer nessa busca do com, assim, isso pode ser meio paranoico, assim, pode ser meio... Tem gente que perde a cabeça, né, pela obsessão do com.
Tem, acho que tem gente que perde a cabeça, e eu mesmo teve um certo momento que eu era tão obcecada que eu perdi um com que eu queria logo nos dois dias depois ir lá tentar buscar de novo, né, e acho que tem bastante gente que é assim, que pode virar mesmo uma paranoia, né. Comigo, eu desativei as notificações de perda de compra para parar de ficar neurótica. Então, foi esse jeito que funcionou. Mas eu ouço muita gente que não admite, né, perder um compra. Quando perde, vai lá buscar. E você vê isso até, sei lá, né? Teve recentemente aí a briga para tirar o com masculino do Pico do Jaraguá, né? E várias pessoas acompanhando e criticando e falando que não era verdade. Enfim, acho que pode virar uma paranoia.
Essa história do Pico do Jaraguá masculino é uma história que vale a pena ser contada porque a gente não entrevistou as partes, né? O próprio Pipo Garneiro, o Otávio Bugarelli, que disputam esses cons principais aí do Brasil no masculino. E é uma rivalidade que tomou a frente, né? Assim, quem tem o com passou a ser uma referência importante no cenário. E é sempre curioso acompanhar essa rivalidade. Quando você falou disso, a próxima pergunta que eu ia te falar, porque às vezes a pessoa perdia o treino, às vezes a pessoa não pedalava e recebia aquela mensagem de que alguém tinha pegado o com deles. Você já se motivou com essa mensagem de sair e buscar esse com de volta, então?
Várias vezes, principalmente os cons que eu tinha ido lá para pegar aquele com, né? Com de passagem, assim que é costuma, né? Você pega pelotão masculino, às vezes você faz um treino, pega vários cons, mas são cons de passagem, cons que você não fez força para pegar, né? Os cons que eu fiz força para pegar e me planejei, aí esses sim eu queria ir lá voltar para pegar de volta.
Agora, tem um número que a nossa pesquisa indicou aqui, que você tem 300 cons ativos e você está entre as 200 mulheres no ranking de todos os usuários Strava. Não sei se você já olhou isso, mas essa informação chegou para a gente. Do mundo, são 75 milhões, se eu não me engano, de usuários do Strava, e você está entre as top 200 do mundo no feminino. O que isso representa para você?
Eu adoro, né? Durante um bom tempo, o Strava era a minha diversão, né? Eu tinha até um horário reservado na agenda do trabalho, meu horário de almoço, para ficar checando os tempos. Eu estudava os segmentos, né? É sempre divertido, né? Eu, como uma boa engenheira, eu sempre estudei os segmentos, entender a velocidade média. Hoje em dia, a gente tem medidor de potência, etc. Mas na época mesmo que eu era com addicted, né, que eu vivia atrás dos cons, não tinha, né, esse GPS que você consegue colocar o bonequinho dentro, né, e competindo ali com o melhor tempo, etc. Na época que eu pegava os cons, né, e me planejava para isso, não tinha nada disso, né. Então, você tinha que estudar o segmento, saber exatamente qual era a velocidade que você tinha que ter em cada trecho, se você estava bem, se estava mal. Então, eu fazia todo um estudo, comparava com algum outro homem que era um tempo que eu achava que eu conseguiria fazer, sabe, tinha todo um estudo por trás, né. Esse índice aí me dá bastante orgulho, porque foi uma coisa assim, começou naturalmente, né, quando eu me inscrevi no Strava, e depois virou um objetivo, né, para às vezes me satisfazia mais ter um com do que um pódio numa prova.
Deve ter acontecido de você estar pedalando e encontrar uma oponente sua do Strava num trecho de com. Aconteceu esse tipo de situação? Como é que foi essa interação física de duas oponentes do virtual?
Acontece, até hoje acontece, né? Então, você, às vezes você vê uma pessoa passando a milhão, assim, numa subida que você sabe que o com é seu, que você tem um bom tempo, você fala, ih, lá vai ela, quer pegar meu tempo. E assim, eu tento nunca levar isso pro, né? Eu já fui conhecida no pelotão, né? Como eu sou mais tímida, tal, mais quietinha. Tem gente que me acha antipático, falava que eu era caça-com, que só me importava com isso, e não é bem assim, né? E normalmente, quando eu me focava para pegar os cons, eu estava sempre sozinha, acompanhada de homens, sabe? Para não ter aquela rixa feminina, porque é natural, né? É da mulher essa coisa da rixa feminina, né? A gente se autocompete aí o tempo inteiro.
E quando você vê uma no vácuo da moto, no vácuo do caminhão, e depois vê que salta aquele monte de com lá?
Ah, esses aí eu aprendi a relevar, porque no final das contas você não tem muito como lutar, né? Tem alguns que você ficava com... Até hoje tem com, assim, que você entra... Eu recebo lá, você perdeu o com do segmento X. Aí eu entro no perfil da ciclista e falo, nossa, ciclista pedala, sei lá, menos de 100 km na semana, né? Não tem nenhum tempo expressivo. E aí põe, tipo, 2 minutos no seu tempo. Ah, alguma coisa tá errada, né? Vou lá e dou flag, pedi para analisar.
Manda flag neles. Sentido.
Manda flag neles. Mas essas de vácuo de caminhão e etc e tal, eu só coloco quando dá muita diferença, né? E você vê que a ciclista não é uma ciclista relevante, né? De alta performance, é uma ciclista mais de passeio e etc. E aí eu vou lá e dou flag.
No fundo, ainda se trata de uma rede social e um aplicativo de interação, de uma disputa saudável, né? E aí caberia talvez ao... como a gente pode falar, a honestidade de cada um que está usando a ferramenta em colocar ali, né?
É isso, né? Depende da honestidade de cada ciclista.
O que de pessoas também, competitivas, né, nem sempre está presente, né?
Exato, nem sempre está presente. Como a mesma coisa dos cons, né? Tem muito con que você dá flag justamente porque você desconfia. Ah, o cara usou vácuo de moto, alguém empurrou. Tem vários questionamentos aí, principalmente quando se trata de alta performance.
E você falou muito, Paula, do Strava como essa ferramenta do com e de te motivar e de especificamente competitivo. Você chega a usar ele em outros âmbitos, como rede social ou para explorar novos locais?
Eu chego, inclusive para saber, né, que os outros estão treinando. Quando você vai para uma competição, você sabe quem vai estar lá e você fica se comparando com outras ciclistas, você fala, meu volume está alto, baixo, ela está treinando mais força, mais subida, menos subida. Então, eu uso também para me comparar, né, com outras pessoas, né? Porque quando eu fiz o Tour de São Luís, por exemplo, né, na Argentina, né, que tinha ciclistas do mundo inteiro, ciclistas profissionais, etc., comecei a seguir todas no Strava para entender como elas treinavam para o Tour, né? Se era muito diferente do meu treino, se era como é que era o treino dela, como é que era a periodização, né? Entender um pouquinho de como as ciclistas lá fora também treinavam para esse tipo de prova.
Como treino, ferramenta de treino diário, Você usa ele para controlar, tipo, fazer análise pós-treino? Olha, hoje eu tinha que fazer uma hora e meia a tantos watts, etc. Ou você recorre a outras ferramentas do próprio Garmin, do Training Peaks?
É 100% Strava. É, eu me acostumei com Strava, né? Então, eu sempre utilizo a ferramenta. E, sim, sempre me analiso, né? De novo, né? Eu sempre fui na escola, em todo lugar, né? Essa coisa de ter alta performance, né? Então, eu me cobro muito, né? Então, mais do que ficar me analisando versus outros, né? Eu fico analisando como eu tô comigo mesma, né? E até agora, né? Momento do pós-gestação, filho, etc. É difícil, né? Porque eu já tive uma performance melhor, né? Eu fico sempre querendo buscar aquela performance que eu já tive, né? Eu não aceito, ah, mas você já é mãe, ah, mas você é executiva. Mas essas desculpas não funcionam para mim, sabe? Eu quero sempre... Eu falei, se eu já tive, eu posso ter de novo, né? Eu quero buscar aquela performance que eu tive.
O lado então, racer da Paula nunca deixa de existir.
Mas isso é bom, não é ruim, né?
Não, é bom. Acho que eu sou assim em todos os lugares, né? Não só no esporte, né? De não me acomodar, né? De tentar buscar melhor. É bom, mas também, às vezes, você nunca está satisfeita com você mesma, né? Porque você quer sempre um pouquinho mais, né?
E você falou rápido da sua gestação. Como é que o mam, a mãe, afetou os cons?
Ah, na verdade, a primeira gestação ajudou nos cons. A minha primeira gestação, eu consegui treinar a gestação inteira. É, minha filha nasceu bolsa rompida porque eu corri 8 km na esteira na véspera do parto. E eu treinei a gestação inteira. Com 15 dias pós-parto, eu estava em cima da bicicleta. Acho que com 4 meses eu estava no pódio. E eu aproveitei, acho que aquele doping natural pós-gestação, né, que os hormônios femininos estão baixos e o hormônio masculino mais alto, eu voltei mais forte do que eu estava. Então, eu consegui baixar vários tempos que eu tive no período depois da primeira gestação. E aí, infelizmente, eu tive uma queda, né, eu caí, quebrei o colo do fêmur, e aí eu resolvi engravidar da segunda, já que eu tive que parar, ia ter que parar 3 meses, resolvi engravidar da segunda. A segunda gestação já foi uma gestação mais complicada, eu tive descolamento de placenta, tive aumento de líquido amniótico, pedra no rim, etc. E foi uma gestação que eu quase não treinei. E atleta sente muito, né? Uma coisa é você manter o cardio, né? Mesmo que não seja no ciclismo, mas manter o corpo ativo, a musculatura, etc. Outra coisa é você parar quase 9 meses, né? Para voltar é muito mais difícil. E aí com 2 filhas, etc, tal, a rotina também fica mais pesada, você já perdeu aquela adrenalina, né, que é uma coisa que você treinar todos os dias, independente se é ciclismo, não, né, acordar todo dia cedo, né, fazer um treino, etc. Quando você perde essa rotina de treino, ela é difícil de ser conquistada, acordar 4 horas da manhã, né, ter a motivação para ir treinar. Da segunda gestação me afetou bastante, tanto é que durante um bom tempo eu não baixei meus tempos no Strava. Eu não queria ver, não queria olhar, não baixava treino, e todo mundo falou, mas você voltou a treinar, não tô vendo, eu não tô baixando porque eu não quero ver minha performance, tá muito ruim, vou melhorar primeiro, depois eu baixo. E aí foi assim, foi, eu fiquei quase 1 ano sem baixar treino no Strava porque eu não queria ver meus tempos, tava muito ruim, assim, a performance muito baixa, e eu falei, deixar isso aí uma caixa preta, daqui a pouco eu começo a baixar de novo e me analisar.
Mas depois encaixou.
Encaixou, agora encaixou, agora tá só difícil por conta do Covid, mas agora encaixou.
Tem certeza que você se planeja com isso? Quais são as metas nesse momento? Assim, quais são os cons que você idealiza conquistando e querendo de volta, por exemplo?
Um primeiro que eu quero voltar a ter aí foi o con da Santa Inês, que eu perdi faz pouquíssimo tempo e o tempo está atingível, então esse eu quero voltar a pegar. Quero melhorar meu tempo na Roseiras também, acho que são as 2 primeiras prioridades. E tem muito com, né, que agora tá, assim, eu não consigo me ver chegando naquele tempo, né, nesse momento. Acho que tem muita gente, nessa era pós-Nadine aí, a Nadine baixou o tempo, ela pôs, sei lá, quase 2 minutos no meu tempo da Serra Velha. Fazer 37, né, você já fala, puta, 37, não sei. Mas independente de ser o com ou não, acho que o mais importante é a motivação para melhorar o tempo, né? Independente se você ser primeira ou segunda. Antes eu já fui obcecada em ter o com, né? Hoje em dia eu tô muito mais para esse lado de melhorar minha performance do que tá no primeiro mesmo, no topo da lista. Eu estando entre as top 5, eu tô super satisfeita, assim, sabe? Acho que essa é a minha motivação hoje.
Paula, muito obrigado pela participação aqui no Gregário Cycling. Acho que seu perfil se encaixa perfeitamente com o que a gente queria de alguém que que usou e usa o Strava da maneira mais dinâmica das possibilidades que ele oferece. Muito obrigado.
Obrigada a vocês, foi um prazer. Conversa deliciosa.
é bom assim, não dá para dizer para andar na tua roda, porque os teus tempos estão longe de ser realistas para mim. Mas obrigado por ter gregariado a gente e inspirar as pessoas a usar de uma forma bacana o Strava.
Legal, obrigada a vocês.
Hugo Prado Neto é um dos treinadores mais respeitados no Brasil pelo seu conhecimento com os medidores de potência. Mas ele também é um ciclista e, consequentemente, um usuário do Strava. Nessa conversa, ele fala sobre como o app influencia no seu trabalho como treinador e também na sua vida sobre duas rodas. Hugo, é uma honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
Olá, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar diluindo conteúdo valioso aí para os nossos ciclistas. E vamos lá, estou pronto aí para contribuir.
Queria começar de que você talvez seja um dos primeiros brasileiros que olhou com atenção para uso de potência em treino. Eu estava até me lembrando de que um amigo em comum passou o seu contato quando você ainda tinha uma relação com a Carmichael, com Chris Carmichael, uma referência no mundo de treinadores mundiais, tendo até tido uma relação com o Lance Armstrong no começo da carreira dele, né? Talvez vamos começar falando sobre como é que você descobriu potência e usando outros indicadores mais precisos para ministrar e coordenar treinos.
Eu fiz minha faculdade na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e o último semestre era um estágio obrigatório. E eu consegui fazer estágio na Carmichael Training Systems, que foi uma das primeiras, se não a primeira empresa de treinamento à distância no mundo. Isso lá por volta de 1999-2000. Desde aquele tempo, os medidores de potência já eram algo real ali para aquela turma ali, que era a turma do USA Cycling, né? Muitos dos coaches do CTS eram coaches que vieram da Confederação Americana de Ciclismo. E o Centro Olímpico Geral fica lá em Colorado Springs, que é onde é a sede da CTS, né? Onde a CTS foi criada. Então, eu já... Desde muito cedo, eu fui criado com essa mentalidade da potência como um parâmetro para performance. E desde 1999, eu uso o SRM. Então, a gente está aí caminhando para 2021. Então, tem 20 e poucos anos que eu uso SRM. Eu comecei como estagiário lá e eles me jogaram numa cabine. Eu já tinha que atender gente interessada em treinamento. A gente tinha algumas reuniões com os coaches, né, mais tops lá. A gente via o que o Lance fazia antes do Tour de France começar, etc. Né? Essa foi a semente de tudo que eu fiz até aqui em relação a isso.
E aí, só para ilustrar para os nossos ouvintes, SRM, que é um equipamento alemão e que é usado por todos os profissionais, é um equipamento que tem um custo mais alto, mas também ele tem uma acuracidade e as informações que ele gera, que está no estágio superior aos Garmins, aos Wahoos e a outros medidores e também displays. Então, até hoje, ele segue sendo um padrão de excelência, um gold standard para quem usa medidores de potência.
Mas agora o mercado evoluiu muito, todo mundo se tocou, né, que a medidor de potência é hoje um Polar que media a frequência cardíaca lá em 1970, então a gente tem várias marcas. O que eu falo com o pessoal... quem tem mais de uma bike, para não misturar marcas diferentes. Não é nem questão de um ser melhor que o outro. O modo como ele é medido, ele pode dar informação diferente de outro e pode confundir o ciclista.
Agora, vou zerar a potência aqui para a gente não ir para o programa de potência, que vai ser outro. Vamos falar dos aplicativos que existem para observar. E a gente tem um que a gente está focando nessa semana, mas não é o único, que é o Strava. Como você vê o Strava como uma ferramenta que você usa para o seu próprio uso e também para os atletas que você treina?
Quando a gente está lidando com o ser humano, né, a ferramenta é para o ser humano, né? E no treinamento, em geral, a gente tem que usar muito o princípio da individualidade e especificidade. E por que que eu estou falando isso em relação ao Strava, em relação a esses softwares de análise e tal? Porque... depende do perfil de cada atleta. A minha conversa com cada atleta sobre Strava vai ser diferente, porque um pode estar exagerando e focando nisso, sai para treinar, tem um treino de 3x10 minutos, o cara me manda feliz que bateu um cone de 20 minutos, ou seja, ele não fez a programação dele, ele já avacalhou o acúmulo de carga crônica dele da semana ou do mês, eu vou ter que talvez refazer todo o planejamento por conta disso. Ou, às vezes, eu preciso de incentivar uma pessoa e eu tenho até intervalos que chama Strava, onde eu prescrevo para a pessoa para ela estar mais livre e buscar alguns cons específicos para a gente fazer um comparativo com passagens anteriores que esse atleta fez.
Você chega a usar, então, o Strava para motivar o teu atleta e aquele cara que tem dificuldade de focar muito no intervalo, você usa o Strava como ferramenta de referência de treino para ele?
Uso, e pessoalmente, como atleta, eu uso também, mas eu escolho dias específicos. Às vezes era até legal eu colocar tudo lá e tal, né? Todos os meus treinos, mas a gente tem que realinhar o porquê, o como e o quando a gente vai usar o Strava como referência ou como uma ferramenta de análise ou como uma ferramenta de motivação e aonde a gente tem que backup para não entrar naquele círculo vicioso, entendeu? Isso não é uma questão, o Strava é ruim por causa disso. Não, é tudo na vida, a gente está mexendo com o ser humano.
Você tem até muita gente, né, que é o famoso com hunter, o caçador de com. Aquele cara que não pode ver no Garmin um segmento que sai sprintando para cima, né? Tenho certeza que você deve trabalhar com gente assim. Como que você controla o ânimo desse cara que não pode ver um treino que vira caça aos comos?
Só usar a frase, 5 segundos eu uso uma frase, né? É treine forte nos dias fracos e em breve você vai treinar fraco nos dias fortes, né? Então eu tento dar essa doutrinada, porque assim, a maioria do perfil dos nossos atletas, sendo amadores ou não, eles querem um alto desempenho, eles querem uma melhora pessoal, então assim, eu foco muito nisso, porque eu quero entregar o que eles querem receber, e muitas vezes a gente tem essa ponte do uso otimizado das ferramentas. Eu acho que é só a gente se autoeducar e educar os outros a respeito do formato ideal para usar de acordo com o objetivo deles.
Agora, como combinar ferramentas? Porque você tem o Training Peaks, que ele tem uma especificidade e um grau de informação, até mesmo indicadores que são registrados, né, e que se usam. Como equilibrar o uso do Training Peaks com o Strava? Porque o Strava vem evoluindo. Ele era mais uma plataforma social e vem evoluindo para ser um instrumento de treino também. Como é que você hoje equilibra os dois com a funcionalidade que eles têm?
Eu uso o Training Peaks porque é uma ferramenta já conhecida. Ele é uma ferramenta que todo mundo conhece, todo mundo já sabe acessar, todo mundo sabe como colocar o aplicativo. O que que acontece? Hoje em dia tem um overload de informação. Se eu começar a pegar, e a gente faz as análises de uma forma individualizada, a gente pega todos os treinos de todos os atletas, todas as semanas, todos os dias do ano, e ver o que, que ele fez, ver o que, que o F foi. Aí depende também. A gente já foca muito no WKO5, que a gente já tem muita experiência em usar a ferramenta, mas existem várias outras, e agora está vindo o Strava. Pessoalmente, eu não sou muito aprofundado no Strava, porque é o que eu falei. Às vezes, se a gente também começa a querer usar tudo, fazer tudo, a gente fica perdido aqui e não faz nada direito. Então, assim, eu pessoalmente, no meu Strava, eu ainda sou raso no sentido, assim, eu não tenho premium, por exemplo, mas eu uso o Pro. Para mim, que às vezes aqui na minha região, eu estou ali no top 10, fica fácil de eu olhar as informações. Uma pessoa que às vezes não fica, ele vai ter que pegar o premium para ter as outras coisas. Mas eu uso muito para fazer esses comparativos de segmento que eu passei lá por GPS.
Então, o Strava para você é um instrumento de referência e motivação para olhar e se desafiar perante a você mesmo no passado e perante aos outros nos cons que estão lá.
Correto. E perante algumas análises específicas de uso de equipamento diferente, época do ano diferente, para a gente dar uma rechecada. Um ponto legal do Strava é que ele é muito fácil de você fazer isso. Então, você está ali na sua casa, WKO5, você já tem que abrir o computador, ir lá, procurar seu nome, etc, etc. Aqui não, aqui você já vai, ou então o atleta te manda, você já recebe, já vê lá, cada vez que ele foi nesse segmento, já consegue tirar conclusões mais rápidas, conclusões comportamentais e mentais para motivar ou não. Eu foco muito nessa área no Strava, assim.
Você chega a usar ele para preparar a tua competição? Analisar antes da corrida algum segmento, quanto que vai durar, fazer tua estratégia ou ajudar teu aluno com o uso da ferramenta?
Não, mas é muito legal fazer isso. Só que eu, por exemplo, eu vou para o Brasil Ride agora e eu vou para o Letap dia 6. Aí eu vou no WKO, que é mais complicado. Para um atleta, digamos, amador e tal, que ele não tem assim, uma assistência tão grande de profissionais e tal, para já mastigar para eles performances anteriores de como eles podem estar comportando em termos do número de potência gerar, aonde no circuito que eles não tiveram tão bem, aonde eles podem usar o ponto forte para minimizar onde vai ser o ponto fraco, por exemplo, é subir forte, porque a descida que tem ali na Brasil Rádio é muito técnica, por muito pneu, o cara perde muito tempo ali. É boa essa observação, é muito interessante de fazer isso, mas como hábito, eu não faço pelo Strava, mas é legal fazer pelo Strava. Eu entro aqui, eu olho a data que foi o Brasil Ride do ano passado e eu analiso o que eu fiz de normalize power, eu relembro na minha cabeça como foi a didática, a estratégia da prova, quem que eram os adversários perto, quem que abriu de mim, quem que não abriu, aonde que eu fui bem, aonde que eu fui mal. E aí eu começo a desenhar um prognóstico para mim e para os meus atletas, dar um norte para eles, assim.
É, para locais novos, né? Onde você ainda não tem essa base de dados, o Strava te sirva muito bem, né? Você chegou ali, no Brasil Ride do ano que vem, que vai ter na Serra do Cipó. As referências ainda não são tão sólidas.
Ao mesmo tempo, você também tem uma relação de vitrine com os seus rivais. Você sabe quem vai para o Letap, quem bateu o com não sei aonde, quem está com o tempo tal, quem está
focando. Aí já não tem no WKO5.
Mas isso é uma coisa que, de alguma forma, ajudou no sucesso do Strava, né? Essa curiosidade de saber o que os seus pares estão fazendo, o que eles estão andando nessa época do ano, ou na previsão da prova, ou naquela subida. Imagino que você fica de olho nisso também.
Sim, sim. E eu acho muito legal esse compartilhamento de dados dos profissionais, entendeu? Às vezes até eu, não sei, é polêmico, mas tem uns que não gostam de compartilhar, para o pessoal não ver os números, etc. Esse comparativo só é possível no Strava e eu acho que ele é muito importante, sim. Você pegar um Letap e ver o que o Bugarelli fez ali e como que a gente consegue ficar um pouco com ele.
Um outro assunto, Hugo, como é que é quando você acorda de manhã ou vai treinar ou vai dormir, enfim, atualiza ali, olha no seu e-mail e tem uma mensagem que alguém pegou seu com. Como conviver com isso?
Então, eu estou muito no mountain bike, né? Uma coisa que a gente odeia permanentemente é o tal do cara na bike elétrica bater o com das bikes normais. Isso aí, cara, isso aí está dando uma polêmica que você não imagina. Então, muitas vezes quando eu acordo, é isso. E muitas vezes, quando é alguém, né? Por exemplo, o Lucas Calfa mora aqui, tem alguns atletas profissionais aqui, você fala, putz, grila. Aí você começa a dar desculpa, não, mas ele foi lá só para bater o com e tal, não sei o quê. Mas, pô, fica na sua cabeça, independente de qualquer coisa. Tá na sua cabeça ali. Pô, eu acho que movimenta o cérebro do ser humano de qualquer forma, sabe? O cara abriu ali, você perdeu o seu com. Só não acho que tem que ficar totalmente vidrado nisso, entendeu?
Mas, de alguma forma, o Letap já começou no Strava.
Já começou no Strava.
Em relação ao Strava, eu acho que deve ser difícil para eles, porque muitos dos seus clientes atletas são detentores de cons, né? Então é difícil desprezar os cons quando eles são donos de cons. Mas você vê uma mudança no uso do Strava?
Não consigo te responder com exatidão, mas assim, eu vejo nos grupos aí de WhatsApp que o Strava está bem em alta. Mas está muito relacionado ao com mesmo, assim, né? Porque o ser humano ele quer isso, resultado primeiro, ver troféu, ver medalha, ver PR. O que eu acho muito legal, pode ser um objetivo, um cara mais amador. Ah, isso é muito legal, porque às vezes eu falo com um cara assim, eu falo, o Strava não é você sair sendo um hunter dos cons, é você sair, fazer um pedal redondo, voltar para casa, bater no Strava lá seu treino e falar, uou, PR, né? 10 PR aqui, 3 medalhinhas. Aí o cara tá num outro patamar de usufruir do Strava, digamos assim, de uma forma ultra saudável, sabe?
Motivacional. Ou tem o outro lado, quando dá um problema no arquivo e você não consegue subir, E aí tem gente que diz que se não está no Strava, não aconteceu, né?
Com certeza, alguém já bateu o com do Hugo e falou que o Strava não marcou direito e por isso que ele não conseguiu registrar. É um sintoma clássico de uma pessoa viciada no Strava, né? Esse tipo de lorota. Mas, Hugo, você tem algum com de estimação? Alguma marca ou algum segmento ali que te cativa mais e que te serve de referência sempre?
Eu tenho algum, mas eu tenho um que não sou eu, mas, assim, para mim eu tenho esse com. Não que a pessoa... Assim, é porque foi tão bom para mim estar ali no patamar que eu coloquei mesmo, não tendo com, e é uma subida bem clássica aqui, perto, onde os meus atletas daqui fazem o teste de campo, é a montanha da Serra de Macacos. É uma subida bem dura, ela é bem variável, assim. E o Orlando veio aqui uma vez e estragou esse com, e tem 5 anos que eu vou lá, mas aí que tá, porque é legal comparar com os outros, mas no final das contas, eu não tenho controle dele. Mas aí quando eu vou lá olhar, porque como é aqui perto, eu já subi, devo ter 30 marcas, 40, 50, sei lá, nem sei quantas. E quando você vê, né, pô, eu tenho 42 anos, você fala, porra, fiz meu melhor tempo aqui, fiquei já agora eu tô a 15, 20 segundos dele. Você olha as bolinhas lá, elas estão todas menores, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, para mim é top. Então, é um, não é um com, mas é uma marca ali de estimação.
E evolução.
E que essa sim eu uso como uma análise macro, uma análise a longo prazo para ficar meio que me medindo, assim, sabe?
Você já precisou... Já sentiu a necessidade de dar flag em alguma marca que você achava que não era 100% honesta?
Bike elétrica todo dia. Só que eu já tenho...
É a potência no lugar errado.
É.
E precisa
bike marcar, elétrica e vácuo de caminhão na estrada, né?
É, boa. Não, então, aí de vácuo de caminhão tem a BR-040 que sobe gente toda mão aqui. Eu já até meio que desisti, porque aí, quando é estrada, às vezes, não só vácuo de caminhão, mas às vezes o cara tá num vácuo já com 5, 6 pessoas, né? Igual a gente mesmo fez um desafio que a gente faz BH Ouro Preto, que são 170 quilômetros, tentou bater o tempo em conjunto, mas aí já perde um pouco a referência no quesito de fazer a análise sua, né? De como você foi.
Eu acho que uma coisa que a gente pode concordar é que ter ferramentas, como é o caso do Strava, ajuda que a gente converse pelos nossos treinos, ajuda que a gente se conheça e conheça os outros e pessoas que não necessariamente a gente iria conviver. Então, ele tem uma coisa importante de mídia social, mas que não é o exibicionismo de algumas mídias sociais, mas sim de conversas digitais. Então, acho que a gente se conversa pelos nossos treinos.
Boa,
e nisso ele certeza. É rico e único.
E isso faz a minha última pergunta, porque... Se um aluno cai do céu, imagina que ele chegou de outro planeta, pede para você treinar ele e te pergunta assim, crio ou não crio o meu perfil no Strava? O que você responde para ele?
Se ele nunca teve Strava?
É.
Para ter. É uma ferramenta, igual eu falei, assim, é uma ferramenta muito fácil para essa pessoa abrir, fechar, olhar, analisar, sabe? E ele vai acumulando um banco de dados legais, e isso que o Álvaro falou também, essa convivência, às vezes ele começa a conhecer pessoas, às vezes ele começa... Ah, e outra coisa legal, porque, por exemplo, o cara vai viajar com a família para o Rio. Às vezes, através do Strava, ele conhece grupos, ele conhece pessoas ali. Fulano de tal está aqui, será que ele mora lá e tal? E faz toda essa conexão também. Então, eu acho que é super válido ter, assim, sabe? Só uma questão de saber usufruir dessa ferramenta, assim como todas as outras, sabe?
Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário Cycling. Eu acho que a gente teve um papo muito bacana. Espero que o com do Orlando caia mais cedo ou mais tarde e que muitos outros venham. Muitos kudos para você e para a galera que pedala contigo aí.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero ter outras conversas com vocês aí.
E, Hugo, já emendando, a gente falou de caçadores de com hoje no Strava, mas você já está pré-convidado para os caçadores de watts, porque você é uma autoridade... E eu sou um grande curioso do assunto. Então, você já está pré-convidado. Nós vamos fazer um programa no futuro dos caçadores de watts. E aí você tem uma colaboração fundamental com seus quase 20 anos de experiência.
Massa demais. Vai ser um prazer.
Valeu, Hugo. Um grande abraço, cara.
Valeu.